Paulo Figueira, médico veterinário, professor universitário, especialista em desenvolvimento de novos produtos alimentícios e em tecnologia de alimentos, mestre em ciências agrárias na área de concentração bioquímica da carne e doutor em ciências agrárias na área de concentração de proteínas de produtos cárneos. Obrigado pela presença. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Em relação à febre aftosa, vacinação, essa semana nós tivemos mais uma novidade.
Tivemos uma novidade muito importante para o mercado brasileiro, né? Que mostra a evolução do atestado de sanidade, né? De nosso rebanho. Esse pronunciamento ontem, né? Foi feito pela ministra. Ele chegou para ela, né? Através de uma reunião da comissão especial, né? Dentro da Organização Mundial das Epizootias, que é a OIE. E que cuida dessa parte de sanidade animal, né? E eles fizeram uma avaliação prévia do nosso pedido, né? Do pedido brasileiro, de fazer a parte de mercado da aftosa, livre da aftosa, né? Sem vacinação. Então são três etapas, né? Primeiro, isso teria que ser reconhecido nacionalmente, o que aconteceu no ano passado, no começo do ano passado. Aí ele tem que ser reconhecido por esse comitê, dentro, como foi reconhecido agora. E em maio, de 22 a 28 de maio, vai ter a Assembleia Geral da Organização. E aí lá eles vão oficializar o status sanitário brasileiro de livre de aftosa nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, e um bloco chamado Bloco 1, que pega a parte do Amazonas, Acre e Mato Grosso.
E quais as vantagens para o Brasil? Vamos reforçar. O que isso traz de benefício?
O principal benefício que a gente vê, né, que a gente tem, é que existem mercados hoje que restringem a compra de carnes de estados que não têm livre de aftosa, como Japão, México, deixa eu ver aqui, a Coreia do Sul também, né? São mercados extremamente importantes para o Brasil, que pagam mais caro até, inclusive, o preço da carne para esses mercados que são livres de aftosa. Então, eles pagam uma carne mais cara até. Então, vai abrir mercado e provavelmente aumenta o valor pro frigorífico que vende.
E como o senhor vê hoje o mercado da carne diante dessa crise que estamos vivendo, a pandemia? A exportação, ela continua, o consumo, a produção, os preços, o dólar também em alta, insumos.
Lá.
Se a gente for pegar um pacote assim para entender.
É muita coisa envolvida. Então, vamos lá. Primeiro, né, muita gente deve estar se perguntando, a aftosa vai melhorar para a gente aqui na nossa região o quê? Né? Então, a primeira coisa, fazer esse status livre de aftosa faz com que o status sanitário de toda a produção animal do Brasil seja alçada a um nível superior. Então, isso aumenta, porque esses países que eu falei que não compram de países que tenham aftosa ou que fazem vacinação, eles não compram nenhum produto de origem animal, não é só a carne bovina. Então, eles fazendo esse status sanitário novo, a gente vai ter aumento na venda de suínos, de aves, ovinos, caprinos, bovinos, então toda a produção animal. Sobre agora, né, o período que nós estamos vivendo, esse triste período que nós estamos vivendo aí de pandemia, o preço da carne bovina aumentou, né, arroba, né, então ela aumentou bastante, talvez por especulação de mercados externos, né, que estão querendo fazer aquisição, mas ela aumentou bastante, significativamente. Entretanto, a gente teve uma queda na exportação de frangos, né, que foi definida agora, a gente acabou de ter esses resultados. Por quê? Porque o consumo diminui, né, porque as pessoas elas ficam mais em casa, então elas acabam indo menos em mercados e acabam consumindo menos alimentos, né, nesse caso. Então, a gente teve uma leve diminuição. Entretanto, por valor, né, individual, a gente teve até um aumento por causa do aumento do dólar. Então, na verdade, é uma conjuntura de fatores, né? Então, hoje a gente diz o quê? Para o mercado, está bom, está aquecido, né, esse mercado. Embora tenha tido essa diminuição, né, eu não lembro se foi 4,7%, 5% de diminuição, é um valor, né, bastante, porque pega um volume muito grande de vendas, mas ele não vai atingir diretamente o mercado porque o preço subiu, né, por causa do dólar.
E qual é a tendência para os próximos meses, próximos anos, em termos, quando a gente fala sobre propriedade, quando a gente fala sobre o aumento de produção, esse cenário todo que a gente está visualizando aí, para o produtor, para o criador que nos acompanha nesse momento, os preços continuam bons, as perspectivas são ainda as melhores?
As perspectivas ainda são as melhores, por quê? Porque a gente não pode deixar de falar que o setor não parou, né? Vários setores tiveram diminuição de função, né? Mas no setor de produção animal não existe o trabalho de escritório, né? Então, os frigoríficos continuaram produzindo e abatendo, os animais continuaram sendo transportados, continuaram sendo produzidos nas propriedades, nas granjas avícolas, suinícolas, nas fazendas. Então, a produção continua trabalhando, né? Então, e a gente fala aí da medicina veterinária, nós como os fiscais lá dentro dos frigoríficos, nós não paramos por nenhum momento. Então, continuamos trabalhando. Por quê? Porque se a gente para, a alimentação para. Então, a perspectiva ainda é enorme, porque, na verdade, é um setor que nunca vai diminuir, né? A alimentação humana não diminui, né? Teve agora, um tempo atrás, teve até uma empresa, né, a BRF, que ela está começando a fazer uma parceria agora com a Finlândia, com a Universidade da Finlândia, para fazer uma carne de laboratório, sem fazer o abate do animal, para tentar pegar um outro nicho do consumo, né, que é o pessoal que são do veganismo, né, que está em alta agora, inclusive na China também, saiu essa reportagem acho que ontem, que o veganismo começou a ficar em alta lá também, e muita gente confunde o veganismo, né, com o vegetarianismo, né. Então o veganismo é aquele indivíduo que não compactua com o sofrimento animal. Logo, se tiver uma proteína animal que não tenha sofrimento animal, como essas feitas em laboratório, ele vai consumir esse tipo de carne, né? Então, a gente tem que ter muitas coisas estão prevendo para melhorar o setor.
Muito bem. Obrigado, doutor, pela entrevista.
Ok, obrigado. Foi um prazer.
11:17.